No próximo mês de julho, o novo marco legal do saneamento completa 2 anos de vigência. A lei aprovada pelo Congresso tem como metas garantir que até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. Só que a edição mais recente do ranking do saneamento, publicado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a AGU Associados, mostra um país bem distante dessas metas. Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Rádio Senado.
Bom dia, eu que agradeço.
Em termos de investimentos, houve avanços nesses quase 2 anos do novo marco legal do saneamento, Luana?
Bom, o ranking publicado pelo Instituto Trata Brasil, ele traz os dados do ano de 2020, né, que vem do Ministério do Desenvolvimento Regional. Avaliando os últimos anos até 2020, nós tivemos pouca variação nos investimentos, uma média aí de 13 bilhões de reais investidos em saneamento ao ano, sendo que o novo marco ele coloca aí uma expectativa de um investimento 3 vezes maior para que possa haver o cumprimento dessas metas. Nós já tivemos vários leilões que somaram uma importância de 46,5 bilhões de reais e esse investimento deve se concretizar ao longo dos próximos anos para fazer frente às metas do marco, mas ainda não se refletiram nos indicadores, né?
Um fato é que o Brasil é um país enorme e desigual. Como é que essa histórica desigualdade no Brasil se reflete nas cidades ou regiões em relação aos serviços de água potável e de coleta e tratamento de esgoto?
Nossa, é uma diferença muito grande. O próprio ranking publicado pelo Instituto Trata Brasil, ele demonstra essa diferença. Nós temos aí, entre as 20 melhores cidades colocadas no ranking, 14 delas estão na região do estado de São Paulo e do Paraná, né? E das piores cidades estão localizadas principalmente na região norte e nordeste. Se a gente for avaliar os indicadores da região norte e nordeste, a região norte ela tem 59% da população com acesso à água, né, e 13% da população com coleta e tratamento de esgoto. Região nordeste com 75% da população com acesso à água. Temos capitais como Porto Velho, onde 33% da população tem acesso à água. E o próprio ranking publicado pelo Instituto Trata Brasil, ele demonstra a desigualdade em relação aos investimentos em cada uma dessas regiões. Nas 20 melhores cidades posicionadas no ranking, o investimento médio ele é de R$ 135,00 por habitante por ano em saneamento básico. Já nas 20 piores localizadas na região norte e nordeste, o investimento ele é de R$ 48,00 por habitante por ano. Então, isso demonstra a maior necessidade de investimentos nessa região norte e nordeste, onde a gente tem aí indicadores bem inferiores, né, à região sudeste, porque quanto maior o investimento, melhor serão os indicadores, né, e o acesso à saúde, a todos os benefícios que o saneamento básico traz.
Pois é, você falou exatamente sobre essa questão de saneamento e saúde. Há uma relação direta, já foram feitas pesquisas, existem estudos com relação a isso, que há uma relação direta entre o saneamento e a saúde. Quanto mais saneamento, menos o gasto em saúde. Na sua opinião, os gestores já estão conscientes desse fato a ponto de querer mudar essa situação?
A gente começa a ver uma mudança de cultura, né, nos gestores em relação ao saneamento, mas ainda há muito o que se avançar. O próprio Instituto Trata Brasil, ele fez um estudo em 2018, no qual ele coloca que a universalização do saneamento básico no Brasil, ela traria 1,1 trilhões de reais em benefícios para o Brasil. Por quê? Porque diminuiria o gasto com saúde, né, aumentaria a produtividade no trabalho, aumentaria a valorização imobiliária, o turismo, mas isso ainda é algo que em muitas localidades não se entende, né? Os benefícios e todo o não gasto com saúde, o ganho de produtividade que o investimento em saneamento básico traz. Muitas vezes ainda se entende que o dinheiro investido numa população enterrada não dá voto. E isso precisa ser mudado em termos de cultura, porque o saneamento ele vai proporcionar o desenvolvimento daquela região, ele vai proporcionar uma melhoria, né, de produtividade, a criança que não vai faltar à escola por causa de uma dengue, de uma leptospirose, esquistossomose, malária, diarreia, doenças relacionadas à falta de saneamento básico. E cada vez mais a gente precisa dessa conscientização dos gestores, né, para que o investimento ele seja feito em saneamento básico. O marco legal ele traz, né, algumas métricas intermediárias na qual é necessário que se faça comprovação de capacidade econômico-financeira, né, de cada estado para fazer frente a essas metas do marco, e algumas regiões sequer demonstraram essa capacidade. Não apresentaram um estudo falando se tem capacidade ou não de fazer frente às metas do marco. Então, faz-se necessário que, caso não haja essa capacidade, que se busque outras formas, né, de conseguir atingir as metas. E caso haja a capacidade econômico-financeira, que se avance, que esse tema seja prioritário, né, nessa região, para que os benefícios, principalmente para a população, sejam alcançados.
Luana Preto, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, Luana.
Muito obrigada. Bom dia.